nós vemos em, no nosso capítulo anterior, que o discurso de Estevão, fala de José, que eles venderam para os gentios, fala de Moisés, que eles não queriam receber como libertador, e nesse discurso também ele diz que ele era acusado de dizer que falsamente, né, que as coisas, o costume do templo, aquele templo ia ser destruído, e que ele diz no discurso que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, no discurso anterior. Então estava falando tudo contra eles e estava dando um fim no judaísmo. Hoje não existe mais judaísmo. Ali quando o Senhor Jesus se assenta, então, como sumo sacerdote em pé, quando ele se assenta, então, só está esperando que se coloquem seus inimigos embaixo dos seus pés, né? Mas o judaísmo foi-se. Não é mais. E aqui nesse capítulo nós vamos ver os samaritanos. Aquele que era o povo mais odiado, né? O evangelho então se estendendo agora para os gentios, para os samaritanos.
No finalzinho dos evangelhos, em Lucas, por exemplo, capítulo 24, versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também em Marcos, no final de Marcos. O último capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo... Marcos 16, versículo 15. Versículo 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Os evangelhos mostram claramente que o Senhor Jesus havia instruído os seus discípulos a respeito de tudo. Apesar de eles não entenderem bem o que estava acontecendo e não entenderem o que o Senhor estava falando, eles foram instruídos a respeito de que ele ia morrer, de que ele ia ressuscitar, de que ele ia subir aos céus para ficar com o Pai, e de que eles iam receber o Espírito Santo, e que finalmente... permanecendo em Jerusalém recebendo o Espírito Santo, eles iriam sair e ser testemunhas de tudo isso para o mundo todo, para todas as nações, pregando esse evangelho, as boas novas, de que Cristo tinha feito essa obra para salvar pecadores. E o que nós vemos aqui, que nós lemos esse início agora de Atos, é que eles permaneciam em Jerusalém. Pelo menos isso é, eu tenho esse pensamento. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, mas foi necessário que o Senhor permitisse perseguição a eles para que eles espalhassem. Do contrário, eles provavelmente iam ficar tudo por lá em volta do templo, em volta das sinagogas, pregando um cristianismo mesclado com o judaísmo, porque eles ainda não tinham tanta certeza do que estava acontecendo, ou tanta, posso dizer até tanta revelação da parte de Deus para eles, que agora tinham o Espírito Santo, o poder que Deus falou que ia dar sobre eles, para que por esse poder do Espírito Santo eles saíssem. Mas aparentemente eles permaneciam lá e continuavam as práticas deles ali naquela cidade. E aí então vem uma grande perseguição, e é interessante, capítulo 8, versículo 1 de Atos: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, eles não saíram. Mesmo com a perseguição, com a grande perseguição, as pessoas foram dispersas, os cristãos foram dispersos. E é quando começa a se espalhar o evangelho mesmo. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, para lá, e daí começa a falar que Paulo assolava a igreja, e nós vemos então Filipe em Samaria pregando o evangelho. Samaritanos, grandes, eternos inimigos, né, dos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Lá estava Filipe pregando o evangelho em Samaria, e nós vamos ver aqui que não só em Samaria, mas Deus pega Filipe, que está ali, naquele lugar, e acaba indo para o deserto pregar para um homem que estava lendo as Escrituras. E assim nós começamos a ver o evangelho se disseminando, porque esse homem ouve e vai embora para a Etiópia, e lá começa a pregar também o evangelho, e se espalha pela África, como nós vemos na história, em que o evangelho foi levado também para a África, se estendeu. Houve até um tempo em que Alexandria era o centro de onde ficavam os chamados pais do cristianismo, né? E ele foi se difundindo. Mas se nós não nos movemos quando devemos mover, certamente Deus manda os vespões, como diz como aconteceu no Antigo Testamento, para nos tirar da nossa comodidade, porque nós gostamos de ficar acomodados, né? Tá bom assim, o senhor não precisa mais nada, tá bom assim do jeito que está, só ficando aqui tá bom. Mas o senhor às vezes manda perseguições e há problemas para que a gente se mexa um pouco e saia desse marasmo que a gente gosta de ficar naquele lugar confortável, né? Não sei se isso é correto o que eu penso disso, mas eu vejo claramente aqui que o senhor teve que permitir uma perseguição dessa para que eles se espalhassem e começassem a pregar o evangelho, apesar de que os apóstolos continuem em Jerusalém. E é muito interessante, porque quando o evangelho é pregado aos gentios, no caso de Cornélio, e Paulo se converte e começa a pregar o evangelho para os gentios também, os apóstolos ficam meio assim, receosos do que estava acontecendo. Mas como para os gentios? Porque eles estavam ainda em Jerusalém, e então vai um grupo lá e conversa, e Pedro vem e dá o testemunho, no caso de Cornélio, Paulo vem para Jerusalém, então aí tudo começa a acontecer, e a igreja começa a crescer no conhecimento naquilo que Deus tinha para eles, e não ficar só nas coisas ligadas ao judaísmo, mas esquecer o judaísmo, até culminar, quando nós vemos na carta aos Hebreus, em que claramente o escritor que escreveu Hebreus está falando para judeus sobre a excelência do cristianismo e todas as coisas que no judaísmo foram ensinadas eram sombras, mas agora nós tínhamos o verdadeiro. Isso que ele está querendo mostrar em Hebreus. E aqui agora nós vamos começar a ver, de agora em diante, que quando eles começam a se espalhar, começa a ver, encontrar pessoas em outras cidades que tinham o batismo de João, mas nem sabia que existia o batismo do Espírito Santo, mas que tinham crido no evangelho do reino que João Batista pregava. E eu falo, nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí eles oram, eles recebem também o Espírito Santo. Então nós vamos ver, começa a desenvolver e a crescer entre eles o desejo de sair e ir pregar o evangelho, e buscar almas, e trazer a conhecimento dessas boas novas de Deus, E Paulo começa também essa obra, e mais ainda, vai mais além. Ele começa a ter as revelações dos mistérios que estavam ocultos em Deus, a respeito do corpo de Cristo, a respeito das assembleias em diversas localidades, e tudo o que é a verdade da palavra de Deus que nós vemos hoje, em que esse cristianismo, que acabou virando uma grande casa, mas que tem a verdade, porque tem a palavra de Deus. E basta ler a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Coisas difíceis hoje em dia, onde tantos e tantos têm negado ou rejeitado a verdade de um só corpo e do arraial. Separação longe, fora do arraial. O arraial religioso que eu mencionei.
Eu, quando era adolescente, eu me lembro que toda semana passava um homem com uma carroça lá na minha casa. Ele vendia ovos. E era interessante, porque era um homem bem gordo. Ele parava a carroça no portão. Aí minha mãe saía com uma vasilha. E ele só vendia ovos. Ele tinha atrás da carroça, assim, vários caixotes cheios de palha de arroz. E quem olhasse para aqueles caixotes só via palha de arroz. Mas ele punha a mão para trás, assim, enfiava a mão na palha e tirava um ovo. E aí colocava na vasilha que minha mãe estava segurando. Ele enfiava a mão na palha e tirava outro ovo. E ia contando os ovos e pondo na vasilha. Eu me lembro disso, eu estava pensando nisso como uma figura interessante, um exemplo interessante, do que Deus fez. Lá em Atos 15, versículo 14, versículo 13 primeiro, Atos 15, versículo 13, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles, ou dentre eles, um povo para o seu nome. Deus veio tirar dos gentios, como o verdureiro lá, o sitiante, tirava os ovos daquela palha de arroz. Deus tirou dos gentios um povo para o seu nome, colocou esse povo numa vasilha. E Deus tirou dos judeus também. Porque aqui nós vemos que eles não tinham entendido isso ainda. A igreja, a gente costuma falar que a palavra igreja significa assembleia ou reunião, mas na verdade a palavra sinagoga seria mais apropriada para descrever uma reunião. A palavra igreja ou eclésia tem mais o sentido de reunidos fora, tirados para serem reunidos fora, tirados de algo para serem reunidos fora, tirados do caixote de palha para serem reunidos na vasilha que a minha mãe segurava, tirados para fora. Os gentios foram tirados, os judeus deviam sair, né? Porque a gente vê a exortação do Espírito Santo aos judeus cristãos lá em Hebreus, é: saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial. E a carta aos Hebreus é toda ela mostrando que não tinha mais lugar, né? Como o irmão falou, não existia mais esse judaísmo para eles ficarem praticando coisas do judaísmo e importando isso para o cristianismo. Não existia. Sair, deviam sair. E os gentios foram tirados, os judeus deviam sair também, e reunidos fora de tudo isso. Deus tinha uma, pelo poder do seu Santo Espírito, né? Não era uma vasilha física, né? Mas o Espírito Santo reunia fora agora esse povo, que é a igreja, que é a assembleia, chamados para fora, reunidos do lado de fora. E é o que Deus faz aqui, como o irmão estava explicando, né? Quando ninguém se mexe, Deus mexe. Deus faz mexer, né? E ele faz aqui a primeira vez. Eles vão então para Samaria. Versículo 1, estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E é curioso, né? Parece que Deus tem assim uma espécie de humor, né? Porque ele pega justamente aquele instrumento que ele usou para dispersar, que era o versículo 3, E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo era a lança de Deus nessa hora, para assolar, era a vara de Deus, o instrumento que Deus estava usando, né? Claro que Deus tinha um propósito nisso, mas ele vai cobrar depois de Paulo isso. E Paulo vai falar uma coisa que nenhum homem, eu creio, pode se comparar. Ele fala assim: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o principal. Porque perseguia a igreja de Deus. E quando ele é chamado por Cristo, no capítulo 9, nós vemos que no próprio chamamento de Paulo, ele já recebe a verdade da igreja, que nenhum outro apóstolo tinha recebido até aqui. Pelo menos uma parcela dele, ele já recebe no chamamento, no versículo, capítulo 9, versículo 4, o Senhor aparece para ele e diz: e caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, Paulo nunca perseguiu Jesus. Sim, perseguiu Jesus, porque ele perseguiu a igreja. Nesse momento, o Senhor revelava para Paulo, ele provavelmente não entendeu nada nessa hora, mas que a igreja, aqueles cristãos que Paulo perseguia, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, porque é o corpo de Cristo, é a assembleia que é o corpo de Cristo na terra. Cristo, o cabeça, estava sendo perseguido na terra por um homem chamado Saulo. E isso já era um princípio da verdade que depois o Espírito Santo iria revelar a Paulo. Ele ia ficar 7 anos na Arábia, ele não ia se encontrar com os outros apóstolos, ele só iria se encontrar muito mais tarde. Ele iria ter uma experiência que ele não sabia dizer, que se foi no corpo ou no espírito, que ele subiu ou foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo ia ter um tratamento especial aqui, para receber as verdades mais preciosas, se a gente pode chamar de verdades mais preciosas, né? Porque toda verdade é preciosa, mas aquelas que estavam ocultas ou em segredo desde a eternidade, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que foi tirada dentre os povos, dentre as gentes, e também tirada daquele judaísmo que Deus tinha dado um fim nele. E o fim cabal, como que para Deus deixar muito claro que não ia ter mesmo solução. Porque aqui em Atos, nós vimos no começo de Atos, eles ainda indo ao templo, se reunindo no templo. Havia muito judaísmo ainda nas práticas da igreja no princípio. Mas Deus vai depois destruir o templo, permitir que o templo seja destruído, para que não existisse mais o lugar físico de adoração na terra, o lugar de pedras de adoração na terra. Ninguém pode chamar de templo hoje uma edificação, a não ser que seja um pagão, mas não existe um templo na terra mais. Cristãos falam assim: ah, nós vamos construir um novo templo. Que templo que vai construir? Deus pôs um fim ao judaísmo. E o Senhor Jesus, lá em João 4, ele fala para a mulher samaritana: chegou a hora e agora é. Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher fala do lugar de adorar dos samaritanos e dos judeus, versículo 20: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas perguntam: por que Deus me criou? Deus criou você para ser um adorador. Esse é o objetivo de Deus. Essa era a coisa que Deus queria ter: adoradores. que o adorasse em espírito e em verdade. Essa foi a objetivo de Deus. É claro que esses adoradores vão viver com Cristo na glória pela eternidade e vão adorar espontaneamente a Deus e ao Cordeiro. Mas aqui já deixava claro que não haveria um lugar na terra físico, um templo em Jerusalém, como tinha até então, para Deus ser adorado. E se alguém hoje acredita que exista um templo, uma capela, um edifício, qualquer coisa nesse sentido, aqui na terra, para adorar a Deus, está num engano muito grande. Está se enganando completamente. Nós vemos aí catedrais construídas, templos construídos. Tem um aí que construiu uma réplica do templo de Jerusalém em São Paulo, numa quadra de São Paulo, apertadinho ali entre as casas. Está lá uma réplica do templo. Tudo isso é uma afronta contra Deus. A pessoa pensa assim: vamos honrar a Deus, né? Vamos construir um templo, uma réplica do templo de Jerusalém aqui em São Paulo, né? Vamos dar honra. Não, não está honrando, está desonrando a Deus, está afrontando a Deus. Deus não quer mais isso. Deus pôs um fim nisso. E é o contrário, o homem vai na contramão sempre das coisas de Deus. E assim é, essa dispersão, ela vai continuar no capítulo 11, mais adiante. Nós vamos ver que ela não vai parar só pela Judéia e Samaria. A princípio, eles são dispersos pela Judéia e Samaria. Eles fogem de Jerusalém, mas ficam ali por perto, né? Talvez, olha, acho que dá para voltar ainda, né? Mas não acontece. No capítulo 11, versículo 19, mostra que a coisa ia ser muito mais extensa. E para glória de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que foi o que nós acabamos de ver lá no capítulo 7 de Atos, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles foram longe, eles não ficaram mais perto dali, porque a perseguição foi terrível, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aí que começa então a pregação do Evangelho, uma assembleia formada em Antioquia, e nós vemos depois que isso se espalha por todo o mundo. E aqui estamos nós hoje, século 21, 2000 anos depois, sentados em Limeira, interior de São Paulo, né, adorando esse Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, buscando na sua palavra a direção do Espírito, pela direção do Espírito Santo, conhecer qual é a vontade de Deus. Longe completamente de Jerusalém, não sei, eu nunca fui para Jerusalém, talvez alguém aqui já tenha ido, mas nada a ver com Jerusalém mais, nada a ver com o templo de Jerusalém, nada a ver com os sacrifícios mosaicos, mas adorando a Cristo Jesus e a Deus Pai em espírito e em verdade.
Aí mesmo em Atos 11, interessante, fala, os dispersos não pregavam o evangelho, não pregavam nada senão aos judeus, né? E aí alguns entraram em Antioquia e falaram aos gregos. Havia alguns varões chíprios e sirenenses, e eles pregaram para os gregos, para os gentios, né? E essa coisa chegou até aos ouvidos de Jerusalém. Eles mandaram um homem lá para ver o que estava acontecendo. No caso, mandaram Barnabé, se eu não me engano aqui, né? Versículo 22. Enviaram Barnabé a Antioquia. É algo interessante, no finalzinho do versículo 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não foi em Jerusalém onde foi a primeira vez chamado cristão. Eles estavam tão misturados com o judaísmo, os judeus, que eles só pegavam o evangelho para outros judeus. E permanecia em Jerusalém. Essa dispersão era necessária para que eles saíssem dali, saíssem daquele lugar, e fossem, então, começar a pregar o Evangelho. E quando eles começam a pregar o Evangelho, o que acontece quando eles pregam aos gregos? Aqui vê claramente, versículo... No capítulo 11 mesmo, voltando ao capítulo 11. E grande número, versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Era a mão do Senhor cuidando de tudo isso. E a quantidade de pessoas que se converteu nessa dispersão foi muito maior do que ficando lá em Jerusalém, como sendo o centro ainda, né? Jerusalém o centro. E nós vemos mais tarde, a história conta, que Deus teve que permitir a destruição de tudo, destruiu o templo, ficou pedra sobre pedra, 70 anos depois, né, da morte de Cristo, mais ou menos nos anos 70, Tito entrou e destruiu tudo, e aí nem apóstolo, nem ninguém mais ficou em Jerusalém, foram todos os dispersos. Mas era Deus mostrando que o propósito dele, da igreja, ser uma coisa não mais ligada a Israel, mas ser Cristo, o centro, e todos aqueles, quer judeus ou gregos, que se convertessem, era uma terceira classe de pessoas. Cristãos, não mais judeus, não mais gentios ou ateus, ou idólatras, mas cristãos. E isso ele usa Paulo para fazer, porque nós vemos que Barnabé volta em Jerusalém e ele vai atrás de Saulo, nesse capítulo 11, nós vemos depois, que nós vamos chegar nesse capítulo. Mas tudo isso para mostrar a mão de Deus cuidando de tudo, o poder de Deus para fazer com que o homem saísse e pregasse esse evangelho, e disseminasse a fé cristã, ou seja, a salvação por fé em Cristo Jesus e na sua obra, não mais a fé em um templo, numa cidade escolhida, mas a fé num homem, agora nos céus, assentado à direita de Deus. O nosso centro não é um local físico aqui na Terra, mas é uma pessoa física nos céus, ressuscitado lá e assentado à direita de Deus. E com as marcas no seu corpo desse sacrifício. Suas mãos, seus pés, o seu lado ferido. Hoje, ainda lá nos céus, está esse homem. E é esse é o centro do qual nós estamos, devemos estar reunidos. Qualquer outro centro, qualquer outro templo, qualquer outro nome, não é o propósito de Deus. Nós podemos ver claramente aqui. O propósito de Deus era que escolher adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nem aqui, ele diz para a mulher samaritana, como o Mário estava falando, nem aqui, nem em Jerusalém. Mas Deus vai buscar adoradores que o adorem em espírito e verdade. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade.
Mas, no versículo 4, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava pensando, Filipe, ele foi um dos que foi escolhido para, naquela situação da murmuração dos gregos, e na verdade, gregos ali, eles não eram gregos, eles eram judeus de fala grega. Eles são, até o Darby põe, acho que helenistas, né? No capítulo 6, versículo 1, está falando disso, que houve uma murmuração, e os doze daí convocam a multidão dos discípulos para que escolhessem 7 varões de boa reputação, isso está no capítulo 6, versículo 3, e cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
Então eles escolheram 7 varões para cuidar dessas viúvas que, segundo eles, eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, dentre esses helenistas, eles elegeram a Estevão, que era um homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, no versículo 5, 6, 5. Estevão, cheio de fé, que nós já vimos no capítulo anterior, o final dele. E Filipe, que era um deles também. Eu estava querendo relacionar esse Filipe como um homem cheio do Espírito Santo, porque no versículo 3 do capítulo 6 fala: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então Filipe era um deles. Voltando no capítulo 8, versículo 5, estava falando assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então é gostoso ver o papel do Espírito Santo. É gostoso ver uma pessoa na palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Então, qual vai ser a pregação dele? Ele era um, aparentemente, ele era um desses dispersos, porque só ficaram os apóstolos lá em Jerusalém. Então ele era um dos dispersos. Então, qual era o evangelho? Qual era a boa nova? Ele lhes pregava a Cristo. Então, esse é o papel do Espírito Santo também hoje. Ele leva os nossos pensamentos a pessoa do Senhor Jesus, leva os pensamentos à pessoa de Cristo. E é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, falando aqui essa noite ou em outro lugar, ele vai invariavelmente levar os pensamentos, nossos pensamentos, aquecer, como nós lemos lá em Lucas 24, quando o Senhor vai seguindo os discípulos de Emaús, e depois ele se revela, o Senhor se revela a ele no partir do pão, a eles no partir do pão, e depois eles falam: não ardia o nosso coração? Estava pensando nisso, sabe, de esse ardor no coração é o Espírito Santo que faz. E ele vai levar sempre os nossos olhos para a pessoa de Cristo. E aqui a gente vê um exemplo prático de um homem, Filipe, cheio do Espírito Santo, falando de Cristo. Ele pregava a Cristo. Então, o evangelho vai estar sempre ligado à pessoa do Senhor, a Cristo.
Uma característica da pregação de Filipe, aqui no capítulo 8, versículo 6, eram os sinais, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Nós vemos que ele levava o evangelho, era confirmado com sinais. Tem uma passagem que eu acho que fala isso, confirmando com grandes sinais. Eu tinha um. Hebreus capítulo 8, é isso? 2. Hebreus capítulo 2, versículo 4, né? Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então esse foi o princípio, né? Começando a ser anunciado, versículo 3, pelo Senhor e depois pelos que o ouviram. Esse foi o princípio do evangelho. Ele era acompanhado, sim, com sinais, com maravilhas, Por quê? Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Versículo 21 primeiro. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal ou poder, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É muito interessante essa passagem, porque os judeus pediam sinais, e Deus realmente deu sinais para eles, porque desde o princípio era um povo acostumado a ver grandes sinais. Eles saíram do Egito com um mar aberto. Para quem viu um mar abrir, nada menos do que outro mar abrindo não é suficiente. Então eles viam sinais, e Deus dava sinais, e comprovava tudo com seus sinais. Porém, por outro lado, os gregos buscavam sabedoria. Mas que sabedoria? Sabedoria do homem, não de Deus. Sabedoria grega, que até hoje nós estudamos nas faculdades os filósofos gregos. E é a sabedoria do homem, são coisas sábias dos gregos, para esse mundo, para essa vida. Mas Deus, visto o versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus que buscam sinais e loucura para os gregos que buscam sabedoria. Essa é a maneira de ler essa passagem. Cristo crucificado é escândalo para os judeus que buscam sinais e loucura para os gregos que buscam sabedoria. Então não é nem uma coisa nem outra. É Cristo. Essa é a mensagem, como o irmão falou. Filipe pregava a Cristo. Obviamente, naquele momento, como eram judeus e Deus estava fazendo o início da igreja entre os judeus, ele dava os sinais. Como fala lá, era cumprimento até das profecias, né, do Antigo Testamento, como vieram também os sinais de línguas estrangeiras sendo faladas no início da igreja. Então eram sinais. Falarei por esse povo, por povos de outras línguas, e nem assim me ouvirão. Isaías, eu creio, que fala isso. Mas o que nós precisamos na pregação? Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando anunciou o evangelho em 1 Coríntios 15, ele fala: vos anunciei a Cristo e este crucificado. Que Cristo morreu e ressuscitou. As duas coisas que ele fala.
Hoje, muitos pregam os sinais e muitos pregam a sabedoria sem Cristo.